Esse é o nosso terceiro encontro, onde estamos falando sobre satisfação, especificamente usando como texto básico o Evangelho de João, capítulo 15. Então eu quero fazer aqui uma rápida recapitulação com vocês. No primeiro encontro nós falamos sobre o valor de Cristo habitar em nós. E aí nós olhamos então para a cruz como a figura que comunica que Cristo fez algo por nós. E aí nós olhamos para João capítulo 15 e olhamos então para a figura da videira, que é a figura que comunica Cristo em nós, Cristo habitando nas nossas vidas. Eu diria que essa é uma das visões mais fantásticas que o Evangelho proporciona. No nosso segundo encontro, nós pensamos um pouquinho sobre a palavra permanecer, uma palavra que é repetida no capítulo 15 de João por 12 vezes. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, se permanecerem em mim, por 12 vezes ela é repetida em João capítulo 15. E vimos também que essa palavra é uma palavra usada por mais de 40 vezes em toda a Bíblia e algumas ocorrências até em livros não bíblicos. É interessante, e aí descobrimos o que significa permanecer. Na semana passada nós aprendemos alguns gestos, deixa eu ver se vocês que estavam aqui me ajudam, né? Receber, regozijar e repartir. É a maneira como a vida cristã pode ser descrita. A vida cristã, ela é descrita dessa forma. Recebemos de Deus, à medida que recebemos, nós nos regozijamos e nada do que Deus nos dá é para aumentar a nossa obesidade espiritual. Tudo aquilo que Ele nos dá para que nós dividamos com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que estão perto de nós. Então essa é a dinâmica da vida cristã. E também pensamos um pouquinho sobre como que nós encaramos a realidade. Lembram lá? A mão direita, mundo, carne, diabo, as dificuldades que nós temos, as crises, e aí então nós colocamos ela na frente de nós, a mão esquerda representando Jesus, a paz que ele oferece, o amor, a maravilha que Jesus é, e como é que nós olhamos para as dificuldades? Não tem dificuldade que faça com que Jesus seja neutralizado, mas se começamos os nossos dias olhando para as dificuldades, nós corremos o grande risco de ficarmos parados, neutralizados, concentrados somente nas crises, nos problemas e assim por diante. Mas também olhamos na semana passada para essa afirmação aí, Jesus é a minha visão. E isso parece não comunicar muito até que nós montamos um acróstico do que significa visão. Então vamos lá, Jesus é a minha vida, minha identidade, minha satisfação, minha ação e a minha oportunidade. Jesus é tudo isso, Jesus é a minha vida. E quando eu penso em vida, um dos meus grandes amigos, quando eu pergunto para ele, como vai a vida? Ele fala assim, Denis, perfeita. Como assim perfeita? Jesus é a minha vida. Se você perguntar como é que está o meu ambiente está uma loucura total, mas a minha vida, ela é perfeita porque Jesus habita em mim. O fato dele habitar em mim, a minha vida está sempre bem. Ela está sempre perfeita, ela está ótima, porque Jesus é a minha vida. Agora, de vez em quando, o meu mundo ele fica meio conturbado por causa das crises, por causa das dificuldades. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos olhar para alguns privilégios. Que tipo de bênçãos existe quando nós permanecemos em Cristo? Então, primeira bênção, alguém leia, por favor, João capítulo 15, versículo 4. Aonde a principal bênção, a principal alegria de permanecer é estar em contato com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é fantástico, gente. Não tem como você se desvencilhar de Jesus. Vou falar para Jesus, Jesus, hoje eu preciso trabalhar e o Senhor não pode ir comigo. Então, Senhor, por favor, fique onde o Senhor quiser, mas não venha comigo. Não dá. Por quê? Porque se eu permaneço, Jesus ele está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que diz aí?
Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
João capítulo 15, versículo 4, oferece para mim e para você conexão com Jesus. Estamos ligados a Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. É impossível você estar sozinho, Jesus está com você. Tanto é que muitas vezes nós oramos e nós falamos assim, Senhor, entrando na tua presença, às vezes eu fico me perguntando assim, quando ele saiu? Não tem como sair. Se você permanece nele, em todo momento você está com ele, você está na presença dele. E essa é uma grande bênção. Agora, eu sei que isso muitas vezes é um vício de linguagem, eu sei que você tem essa consciência. Outro privilégio, permanecer em Jesus nos dá a alegria da frutificação. Quando nós permanecemos em Cristo, o resultado é que vamos sempre produzir frutos. João capítulo 15, versículo 5. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Isso é bênção, gente. É estar produzindo constantemente a partir daquilo que a videira nos oferece como vida. Ou seja, nós estamos em Jesus, o resultado do discípulo de Jesus, o resultado de Jesus em nós, é que nós produzimos constantemente, não só no outono, mas na primavera, no verão, em todo momento nós produzimos, precisamos permanecer em Cristo. Isso é bênção, isso é privilégio. Outra bênção de permanecer, permanecer em Jesus nos dá o privilégio de sermos ouvidos e atendidos. Nós tivemos aqui pelo menos uns 15 minutos de oração. Você já parou para pensar que Jesus de fato está nos ouvindo? Nós lembramos talvez de algum familiar, lembramos de pessoas em crise no Haiti, lembramos de tantas coisas aqui, de irmãos doentes. Jesus nos ouve. E sabe por que ele nos ouve? Ele não nos ouve porque nós falamos bem. Ele não nos ouve porque é gostoso nos ouvir, mas ele nos ouve porque nós permanecemos nele. Quando nós permanecemos em Cristo, nós podemos ter a certeza de que as nossas orações, elas são ouvidas. João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, peçam o que quiserem e será feito. Agora, obviamente, quem permanece em Jesus, pede coisas para glorificar o nome de Deus. Não é, ó, peça o carro do ano, a casa nova, peça mais dinheiro no bolso, paz, saúde, não é isso. Aquele que permanece em Jesus, o fato de estar conectado em Jesus, acaba fazendo o próprio pedido de Jesus. Peça e eu lhes darei conforme a minha vontade, é o que está lá em João capítulo 14. E ainda tem mais uma bênção aí, permanecer em Jesus nos dá alegria completa. Você já parou para pensar que muitas vezes nós queremos buscar alegria em algumas coisas? Buscamos alegria indo em algum lugar, comprando alguma coisa, se encontrando com pessoas. Só que esse tipo de alegria é alegria com prazo de validade. Depois que você já está no lugar, você vê que é a mesma coisa. Depois que você se encontrou com tal pessoa, você descobre que é a mesma coisa. Mas quando nós permanecemos em Jesus, nós temos alegria completa. E é Ele quem está dizendo isso. João capítulo 15, de 9 a 11. Gente, olha só, eu permaneço em vocês para que a alegria de vocês seja completa, plena, satisfatória. Tudo isso daí, gente, ó, é benefícios de permanecermos em Cristo. E verdade é que a vida cristã, ela oferece para nós vários outros privilégios, inclusive uma maneira correta de percebermos a realidade. Nós poderíamos continuar pensando aqui em outros privilégios, mas eu queria considerar com você sobre o privilégio de termos uma visão correta do que está acontecendo. Se nós permanecermos em Jesus, nós temos uma visão correta a respeito dos nossos dias, daquilo que acontece na economia, desses desastres ambientais que acontecem a todo momento. Ele nos dá essa visão correta. E eu queria pensar com vocês por alguns instantes, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, nós temos uma situação muito interessante. Jesus está lá num barquinho pequeno com os seus discípulos e de repente se forma uma grande tempestade. Quando essa tempestade acontece, o que que Jesus está fazendo? Lembram? Ele está dormindo. E os discípulos? Eles estão desesperados, eles estão apavorados. E os discípulos naquele momento, eles têm uma visão completamente equivocada da realidade. Tanto é que sabe o que que eles fazem? Eles vão chamar Jesus. Jesus, acorda! O senhor precisa ver o que está acontecendo. Jesus, vem cá! Olha como está o tempo, olha o tamanho das ondas. Jesus, o senhor tem que nos salvar, nós vamos morrer, Jesus! E Jesus fala assim, homens de pequena fé, como vocês têm uma visão errada da realidade, né? Aqueles discípulos, ao invés de olhar para a tempestade, se eles olhassem para Jesus, eles poderiam ficar totalmente... Bom, a coisa está feia, mas Jesus está dormindo? Eu vou ficar tranquilo. Lembram de uma musiquinha? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem? A nossa vida é assim também. Só que nós temos a habilidade de olharmos primeiro para a tempestade, incomodamos Jesus, e Jesus fala assim para nós, você precisa ter uma visão correta da realidade. Eu estou no barco, não estou? Eu não estou em você? Por que que você está em crise? Por que que você está assimilando os estímulos do mundo? Por que que você está deixando que o mundo te estimule? Deixa eu te estimular, é essa a proposta. Os discípulos estão equivocados, porque eles poderiam olhar para Jesus e falar assim, gente, esse temporal vai ter que piorar muito, está fraco ainda, Jesus está dormindo. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música para deixar Jesus mais tranquilo. Eles poderiam fazer esse negócio, porque Jesus está lá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como é que nós olhamos para a realidade? Quais são os nossos estímulos? E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de estímulos. Uma das figuras que eu penso quando falo de estímulos, você já teve aquela experiência de estar num lugar que tem muito pernilongo? E você, não sei se você já reparou, mas pernilongo sempre vem na nossa orelha. Já tiveram esse... Gente, eu fico admirado. Pernilongo sobe escada, anda de elevador, você pode estar no andar que for, ele chega lá e o quarto pode estar escuro, ele sabe onde é a sua orelha. Você já parou para pensar num negócio desse? Ele não erra. Agora, o interessante é o seguinte, que o pernilongo chega na sua orelha e fica... O que que você faz? Vamos lá, não é só eu que faço isso, vai. O que que você faz? Por quê? Porque o pernilongo, ele está te estimulando. Ele te dá um estímulo e você dá uma resposta. Você dá um tapa na sua orelha. Agora, quando a gente pensa aqui em Jesus habitando em nós, o que que nos estimula? Então, eu pensei aqui que o mundo, ele nos estimula. Então, olha só. Nós vivemos sobre os estímulos do mundo. Então, as guerras nos estimulam. Como é que você fica quando você liga lá no jornal e começa a ter notícias de guerra? Como é que você fica quando você ouve que a economia está em crise? Puxa, preciso guardar dinheiro, porque se eu não guardar dinheiro a crise vai me pegar, preciso fazer uma poupança, ih, não tenho nada disso, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Coitado de mim! Como é que você fica quando você ouviu sobre o desastre no Haiti, sobre o desastre em Angra dos Reis? O mundo constantemente nos estimula. Ele dá estímulos constantes, através da mídia, através daquilo que nós lemos, através daquilo que nós ouvimos. Constantemente o mundo está fazendo isso. Agora, uma outra situação interessante é que o mundo, ele nos estimula através da carne. Quantas vezes nós não somos estimulados e aí então nós ficamos com medo, nós sofremos traumas, nós ficamos angustiados, ficamos até depressivos por causa de uma notícia que ouvimos no jornal, uma notícia que ouvimos no rádio, lemos no jornal, alguém nos contou situações que muitas vezes a gente faz assim, ó. Por que que o mundo nos estimula? Se Cristo habita em nós, e se Ele está muito tranquilo no barco? Cristo habita em nós. Você tem tudo o que precisa para viver uma vida tranquila, uma vida em paz. Quando o mundo nos estimula, nós precisamos lembrar que Cristo também, Ele nos dá alguns estímulos. Então, olha só que interessante. Quando nós recebemos a perfeição da videira, lá de João capítulo 15, o desejo de amar, o desejo de dividir, o desejo de compartilhar, satisfação se torna real. E aí então nós permitimos que Cristo nos estimule em todos os momentos das nossas vidas. Então, perceba o seguinte, Ele nos estimula da seguinte maneira, se nós precisamos perdoar, Cristo em nós nos capacita a perdoar. Lembra que Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores? Se tem alguém que pode nos ensinar a perdoar, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Ele é mestre em perdoar. Ele perdoou a mim, Ele perdoou você, Ele pode te perdoar. Você precisa perdoar seu cônjuge? Talvez seus pais? Quem sabe seus filhos? Um colega de trabalho, você já tem tudo o que você precisa. Jesus em você, Ele te dá o estímulo do perdão. Agora tem outras situações. Se nós precisamos de paciência, Ele nos dá. Jesus está em nós. Se tem alguém que pode nos ensinar sobre paciência, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Lembra o quanto Ele foi paciente com seus discípulos? Paciente com Pedro? Paciente com Tomé, paciente com Nicodemos, paciente com aquele pessoal da Palestina no primeiro século. Será que você não está precisando ser paciente com o seu filho? Paciente com alguma situação no seu trabalho? Paciente com alguma situação nos seus estudos? Jesus, Ele já está provendo isso para você. Ele habita em você, Ele já nos ensinou sobre paciência, e o fato dele estar em você, você já sabe o que você precisa para ter paciência. Desfrute das perfeições de Jesus. Agora, olha só como Ele também nos estimula. Se nós precisamos de perseverança, Jesus nos dá. Ele é exemplo de perseverança. Lembra que Ele, lá em João capítulo 13, versículo 1, tem uma palavrinha muito interessante. O texto diz assim, ó: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o último momento. Mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, mesmo sabendo que Tomé iria duvidar da ressurreição, Jesus ama os seus discípulos até o fim. Será que tem alguma área da sua vida que você talvez esteja precisando perseverar? Talvez você ache que já está no limite. Eu não consigo mais, eu não consigo mais manter o meu casamento, eu não consigo mais me manter nesse raio desse trabalho. Jesus, Ele já está providenciando para você a perseverança que você precisa. Se tem alguém que pode nos ensinar sobre perseverança, esse alguém chama-se Jesus de Nazaré. Ele perseverou, Ele amou os seus discípulos até o fim. E um outro estímulo de Jesus, se nós precisamos de força, Ele nos dá, porque Ele habita em nós. Gente, quando a gente fala de satisfação, quando nós falamos de uma vida de alegria completa, Isso significa que Jesus habita em você e tudo o que você precisa, tudo o que você precisar, Jesus pode te dar. Por isso, eu estou insistindo com vocês nesses dias. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Creem nisso? Jesus habita em você e você não precisa de mais nada. Agora, eu preciso dar uma informação aqui para vocês. O mundo nos estimulando para que nós demos tapa na nossa orelha, ele tem uma mensagem para nós. A mensagem do mundo para nós é: Deus não é suficiente. Então vá buscar ajuda em outros lugares. Vá se satisfazer em outras coisas. Vai ser estimulado por outras pessoas, por outras situações. Essa é a mensagem do mundo para nós. Deus não é suficiente. Mas nós, em Cristo, temos uma mensagem para o mundo. Sabe qual é? Deus, em Cristo, é suficiente para todas as coisas. Ele habita em nós. Ele está aí em você. Nós precisamos, a cada dia, ganhar essa consciência. E eu queria terminar, nessa noite, dizendo para você o seguinte. Nós precisamos, diariamente, crer na suficiência de Jesus Cristo. Ele é suficiente para resolver os seus dilemas, as suas crises, as suas dores, as suas dificuldades, as suas angústias. Ele é totalmente suficiente. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça e, por alguns instantes, pedir ao Senhor Jesus Cristo que as perfeições de Deus entrem constantemente na sua vida. Que os estímulos de Jesus constantemente te motivem a viver uma vida de paciência, de perseverança, de perdão, de força. Ele já está aí em você. Mas talvez você precise olhar para as perfeições de Jesus e pedir a Ele que essas perfeições constantemente estimulem a sua vida. Precisa perdoar alguém? Jesus está em você. Você tem tudo o que você precisa para perdoar. Precisa perseverar em alguma situação? Precisa ter paciência em alguma circunstância? Jesus está em você e você tem tudo o que precisa para ser paciente. Está precisando de força para continuar algum projeto? Jesus está em você e você tem tudo o que você precisa. Quem tem Jesus não tem falta de nada, absolutamente nada. Talvez Ele tenha te trazido aqui nessa noite simplesmente para você desfrutar das perfeições de Jesus em você. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. Suplicamos a ti que o Senhor nos dê sensibilidade total para que nós percebamos as tuas perfeições nas nossas vidas. Dê a mim e aos meus irmãos e irmãs aqui presentes paciência, perseverança, a decisão de perdoar, forças, para que em todo o tempo nós estejamos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui e muito obrigado pelo Senhor estar conosco. Eu agradeço a ti, em nome de Jesus. Amém.